Porque cada pergunta tem uma resposta. As suas questões bíblicas são respondidas aqui. Fórum Bíblico, com o teólogo Artur Machado.
Olá, é bom estar aqui novamente consigo para mais um Fórum Bíblico. É sempre bom, semanalmente, podermos ter aqui este programa onde temos como objetivo esclarecer as suas dúvidas. Por isso, é bom estar aí desse lado e é bom podermos contar sempre consigo. Connosco já está aqui o nosso convidado habitual, Artur Machado. Olá, Artur, sejas bem-vindo.
Olá, Samuel, e também a todos aqueles que nos ouvem.
Uhum. Estamos aqui no início de mais um ano e espero que este ano seja também benéfico para cada um dos nossos ouvintes, com tudo aquilo que este fórum lhes pode dar. Gostaria, antes de avançarmos para as perguntas de hoje, Artur, gostaria só de fazer um apelo ao nosso auditório. Como eu disse há pouco, o nosso fórum, ele vive também daquilo que são as dúvidas dos nossos ouvintes. Por isso, se nos está a ouvir, escreva-nos para os nossos contactos, programas, por exemplo, o nosso mail, programas@radiorcs.pt, ou então pode mandar uma mensagem via telemóvel para o 933-912-912 e receberemos a sua questão, a sua dúvida, e logo que nos seja possível, o nosso convidado, ele dará a resposta a essa dúvida. Por isso, fica o apelo e contamos consigo. Vamos então dar início a este programa. Hoje nós vamos falar sobre o temor de Deus, ou temer a Deus, e é curioso porque não há muito tempo alguém, um ouvinte nosso, perguntava-nos porquê que a Bíblia fala tantas vezes em temer a Deus.
Exatamente.
Não sei se nos pode já responder a esta
Sim,
pergunta.
É verdade que essas expressões vão aparecendo, não é? Aparecem sob diversas formas. Aparecem o temor de Deus, o temor do Senhor, tiveram temor ou até às vezes tiveram tremor e nós identificamos, aliás, essas palavras, quer no Antigo, quer também no Novo Testamento, definem também o medo, ou seja, uma reação que os especialistas dizem ser uma reação natural, sempre que o ser humano percepciona qualquer coisa que coloque em risco a sua sobrevivência. Pode ser um medo real, também pode ser um medo imaginário. Mas o facto é que estas expressões que aparecem na Bíblia, nós devemos sempre entendê-las, como temos vindo sempre a fazer, dentro do seu contexto histórico, dentro do seu contexto também literário, dentro também da situação do ser humano, tal como a Bíblia o descreve. E se nós formos ao início da história da humanidade, o ser humano tinha uma relação com Deus que se baseava essencialmente na confiança, confiança mútua, e também no respeito. E nós verificamos que essa relação foi quebrada, com a escolha errada que a humanidade fez, e a primeira consequência dessa escolha foi o ser humano ter medo de Deus. A primeira coisa que o ser humano nota quando Deus vai estar presente no local onde eles se costumavam encontrar sempre, o ser humano esconde-se e ele diz: escondi-me porque eu tive medo. E desde então esta realidade da percepção do transcendente, do outro, da alteridade de Deus, é vivida justamente nesta relação de medo. Por exemplo, o relato do sonho de Jacó, que está em Gênesis, no capítulo 28, é elucidativo. O Jacó foge da família, depois de ter enganado o pai e ter enganado o irmão, e sonha com uma escada que os anjos subiam e desciam por ela, e ao despertar, quando ele desperta desse sonho, diz o relato bíblico o seguinte, em Gênesis capítulo 28, versículos 16 e 17: despertado Jacó do seu sono, disse: na verdade o Senhor está neste lugar e eu não o sabia. E temendo disse: quão temível é este lugar. É a casa de Deus, a porta dos céus. Umas horas antes, o Jacó achou que aquele era um bom lugar para dormir. Só depois do seu sonho. E só depois de ter tido realmente essa relação com o transcendente é que ele diz: este lugar é temível. Eu não sabia, se calhar se ele soubesse que iria ter esse sonho ali, não teria
tinha ido mais à frente.
Dormido ali, mas o sonho acabaria por acontecer. A verdade é essa. E, portanto, nós vemos diferentes reações da parte dos seres humanos diante das manifestações de Deus, por causa desta quebra que houve do pecado. O pecado condicionou para sempre, pelo menos até à segunda vinda de Jesus Cristo, será assim, segundo diz a Bíblia, esta relação que o homem tem com a presença do divino. Não que deva ser assim, porque a Bíblia fala de um Deus de amor, de um Deus de misericórdia, de um Deus que procura o ser humano, de um Deus de compaixão, mas é a nossa condição humana que interpreta a presença de Deus num sentido de ameaça.
Uhum.
E daí que as diferentes manifestações diante da presença de Deus sejam por vezes acompanhadas do medo, diante de algo que o ser humano não consegue explicar, ou diante daquilo que ele pensa não ser seguro para ele. Uhum. Por isso é que as expressões temor de Deus, temor do Senhor, o temer a Deus, aparecem na Bíblia, mas nem sempre elas têm uma conotação negativa, como nós iremos ver. Há muitos aspectos positivos que a Bíblia nos ensina através dessas noções. Exemplo, Deus aparece no Monte Sinai, o monte treme, o topo do monte está em fogo, e o povo tem medo. E Moisés vai dizer em Êxodo, no capítulo 20, versículo 20, não temais, Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Ou seja, a presença de Deus é uma forma de evitar que as pessoas se desviem da sua vontade. E aparece na Bíblia relatos de pessoas que tinham essa relação com Deus e até se diziam que eram tementes a Deus. É engraçado, a palavra temor dá origem à palavra temente. Por exemplo, o livro de Jó. O livro de Jó inicia justamente com a localidade de quem era este personagem, onde é que ele estava, e diz que Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. E também a poesia hebraica tem essa capacidade de nos fazer de perceber o lado positivo do temer a Deus. O Salmo 111 diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ou seja, se uma pessoa quer ser sábia, então ela deveria temer a Deus. Temer não no sentido de ter medo dele, mas no sentido de o levar a sério.
Uhum.
No sentido de o respeitar. No sentido de perceber que Deus é o completamente outro e que ele deseja a felicidade, o bem-estar, a harmonia para o ser humano. Portanto, nós vemos que esta expressão, que é muitas vezes mencionada na Bíblia, é uma expressão que pode ter conotações negativas ou conotações positivas, consoante o contexto, consoante o momento, mas infelizmente a condição humana leva-nos muitas vezes a percepcionarmos a presença de Deus como uma ameaça.
Uhum. Então, podemos perguntar o que é que temer ao Senhor não é?
Exatamente, é uma boa pergunta, porque permite-nos desfazer muitas ideias erradas acerca desta expressão. Como já vimos, portanto, esta expressão não existe na Bíblia para dizer que nós devemos ter medo de Deus,
uhum.
ou para dizer que devemos ficar aterrorizados com a sua presença. É a santidade de Deus que, diante da condição pecadora do ser humano, tem esse efeito. Mas o objetivo de Deus é completamente outro, não é o inspirar o terror. Aliás, há uma diferença muito grande entre temer e tremer. E, passando a publicidade, há um livro de um teólogo e de um filósofo também, Søren Kierkegaard, que tem justamente este título, Temor e Tremor, que começa com a experiência de Abraão, quando ele vai entregar o seu filho, não é? E temer a Deus significa ter essa percepção da sua santidade, da alteridade de Deus, da pureza divina e, consequentemente, da impureza, da imperfeição e da limitação humana. Ou seja, diante da manifestação de Deus, é impossível eu permanecer calmo porque a sua presença é tremenda. E isso é uma tensão. Essa é que é a verdadeira tensão. Temer a Deus não é ter medo dele, é perceber realmente quem ele é. E até às vezes surgem paradoxos. O Salmo 2, por exemplo, o Salmo 2, nos versículos 11 e 12, tem um desses paradoxos. Servi ao Senhor com temor, alegrai-vos nele com tremor. Parece-nos que é um grande paradoxo, não é? Mas a verdade é que, mesmo diante da presença de Deus e daquilo que ele representa e que ele é, em contraste com aquilo que eu sou, eu posso me alegrar. posso me alegrar porque eu sei que ele quer o meu bem. Ele quer a minha felicidade. E, portanto, o temor não significa ficar aterrorizado, mas respeitar, admirar a santidade de Deus e a palavra de Deus.
Uhum.
Porque quando Deus se apresenta diante de nós, ele conduz-nos à humildade. Ele é o Deus da santidade, do amor, da verdade, da justiça, e nós admiramos-lo, nós seguimos-lo, nós adoramos-lo, porque, na verdade, não existe mais ninguém como ele. Daí que o temor de Deus está diretamente relacionado com a adoração a Deus. O profeta Jeremias disse isto muito bem. Em Jeremias, no capítulo 32 e no versículo 39, Jeremias diz: dar-lhes-ei um só coração e um só caminho para que me temam todos os dias, para seu bem e bem dos seus filhos. Ou seja, a presença de Deus cria a solenidade de quem ele é, daquilo que ele representa para o ser humano. Daí que quando o profeta Isaías recebe de Deus a vocação, a sua vocação como profeta, isso acontece no capítulo 6, o Isaías leva as mãos à cabeça e diz: ai, que eu vou morrer, porque eu vi a Deus, ai de mim. E é engraçado, porque isto acontece no capítulo 6 do profeta Isaías, e antes do capítulo 6, o Isaías já tinha utilizado esta expressão várias vezes: não ai de mim, mas ai dos outros. Ai de Babilónia, ai do reino de Judá, porque se tinham desviado da presença de Deus. E quando Isaías vê ou tem a visão dos anjos em adoração a Deus, ele percebe: agora sou eu que estou em falta. Sou eu o pecador. Sou eu que não me posso comparar com estes seres impecáveis. E, portanto, o temor de Deus é esta reação natural diante da alteridade divina. E, na verdade, o que ele se traduz é: como é que eu posso reverenciar a Deus? Então, ele não deve significar, de modo algum, ter medo de Deus. Não deve significar, de modo algum, afastar-nos de Deus para não termos essa experiência. Porque ela está ali para nos dizer: a presença de Deus pode ser transformadora.
Uhum. Então, tu podes nos dizer, a nível prático, o que é isto de temer a Deus?
Ora bem, em primeiro lugar, então, a nível prático, significa eu tomar decisões que me levem a respeitar a sua vontade. Porque eu percebo que o que quer que eu faça, eu devo fazê-lo em harmonia com as orientações que ele me dá na sua palavra. Logo, adorar a Deus não significa apenas prestar-lhe culto, mas significa obedecer-lhe, submetendo-lhe cada aspecto da nossa vida. Esse é um primeiro aspecto. Um segundo aspecto significa que nós não devemos, de forma alguma, entristecê-lo. É engraçado, muitas vezes a Bíblia fala da palavra entristecer relacionada com Deus. E são duas palavras relacionais, a palavra entristecer e a palavra temor. E ambas estão relacionadas também com a confiança e com o respeito. Nós não podemos dizer que estamos casados com alguém e trair essa pessoa. E é por isso que esse respeito e esse temor implica a fidelidade. Já Salomão dizia justamente no livro de Provérbios, no capítulo 8 e no versículo 13, o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal.
Uhum.
E, portanto, temer a Deus não é ter medo dele, temer a Deus é respeitá-lo, é obedecê-lo. E, nesse sentido, significa fazê-lo feliz. E nós podemos perguntar: então, o que é que faz Deus feliz? Ele mesmo disse em Miqueias, no capítulo 6 e versículo 8, ele te declarou homem o que é bom. E o que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, ames a beneficência e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus?
Uhum.
É um terceiro aspecto. É que nós podemos definir o conceito de temer a Deus como amá-lo. Nas nossas línguas, o amor não está associado ao temor. Mas no hebraico, as duas noções estão juntas. No livro de Deuteronómio, portanto, no Pentateuco, no livro de Deuteronómio, capítulo 10, versículos 12 e 13, é dito: agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor requer de ti? Parece que nos estamos a ouvir Miqueias. Não é que temas o Senhor teu Deus, andes em todos os seus caminhos e o ames.
Uhum.
E sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma para guardares os mandamentos do Senhor, os seus estatutos, que hoje te ordeno para o teu bem. E, portanto, Moisés sublinha: temer a Deus é amá-lo e obedecer-lhe. E se eu amo, logicamente, eu sou-lhe fiel. É por isso que Provérbios, no capítulo 16 e versículo 6, associa o temor do Senhor ao evitar do mal. Logo, amar a Deus é igual a temer a Deus. porque eu submeto-me às suas orientações, eu sou-lhe fiel. E, finalmente, nós podemos dizer que temer a Deus significa desenvolver a ideia de que estamos continuamente na sua presença. E essa é outra verdade. Significa que nós estamos conscientes de que Deus nos vê, de que não há sítio nenhum para onde nós possamos ir que não esteja patente, portanto, diante dele, e que nós não o vemos como um polícia que nos quer punir, apesar das nossas fraquezas e das nossas, por vezes, desobediências, mas que o percepcionamos como alguém que olha para cada um de nós para que não haja nenhum perigo que nos ameace. Os pais estão sempre a olhar para os filhos mais novos, enquanto eles não têm idade para decidir e escolher o que é bom para eles. E mesmo aí, os pais nunca perdem este sentido de vigilância, não porque os pais queiram punir os filhos, mas para que os pais os possam proteger de algo que atente à sua segurança e à sua felicidade. E é por isso que o Salmo 33 diz, Salmo 33, versículo 18, eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia. E, portanto, Deus pretende assegurar-nos que Ele deseja proteger-nos e que Ele deseja o nosso bem. Para concluir o nosso assunto de hoje, nós podemos ainda dizer que na Bíblia a consciência da sabedoria, portanto, está ligada com o temor e está ligada também com o agir corretamente e, sobretudo, com o discernir o bem do mal. E é isso que vai fazer a diferença entre o sábio e o tolo. O tolo não é aquele que perdeu o juízo, o tolo é aquele que não se importa com a presença de Deus, enquanto que o sábio é justamente aquele que reflete nessa presença.
Tem em conta, não é?
Tem em conta essa presença, sente-se feliz por essa presença e mesmo quando ele não age contrariamente a essa presença, ele arrepende-se. E, portanto, o sentimento do temor de Deus surge como, nós diríamos, uma infelicidade, mas, afinal de contas, Deus muda até mesmo as infelicidades em coisas boas. Ele surge com uma quebra de relação devido ao pecado, mas Deus aproveita aquilo que a sua presença pode infundir como respeito, como reverência, como solenidade, para ajudar o ser humano na sua transformação e na sua melhoria de vida. Por isso, sempre que encontrarem esta expressão temor do Senhor, temor de Deus ou temer a Deus, vejam bem o contexto e vejam onde é que ela quer conduzir, porque muito provavelmente ela está ali como um alerta para as nossas vidas, para nos ajudar a sermos ainda mais fiéis a Deus.
Enquanto estavas a falar, eu lembrei-me daquele episódio que a Bíblia nos descreve quando Jesus voltar, não é? Pela segunda vez.
Exatamente.
Que vai haver pessoas que vão pedir que as rochas caem sobre elas porque não vão conseguir estar diante do Senhor, enquanto que outros, não é?
Ambos têm o temor de Deus, mas
exatamente.
Em dois aspectos diferentes.
Exatamente. Exatamente.
Sempre o temeram em vida e respeitaram-no, isto é, tiveram um bom relacionamento com ele. Outros não quiseram saber dele.
Exatamente.
Mas de repente, quando se dão conta de quem ele é, percebem que falharam o sentido da sua existência.
O que mudou isto tudo foi o pecado, não é?
Exatamente.
Muito bem, Arthur, muito obrigado por esta explicação. Acredito que para os nossos ouvintes foi também benéfico e nós, com certeza, aguardaremos para o próximo programa para podermos aqui novamente esclarecer mais alguma dúvida. Esta ajudou-nos a compreender realmente o grande Deus que nós temos. Desde já fica combinado na próxima semana, está bem, Arthur? Até lá.
Até lá.
Uma boa semana para ti. E também uma boa semana para os nossos ouvintes. Que Deus vos abençoe e até ao próximo programa.
Porque cada pergunta tem uma resposta, as suas questões bíblicas são respondidas aqui. Fórum Bíblico com o teólogo Arthur Machado.